Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que já tens falado e obrigado por tua palavra sempre rica, viva, obrigado por tua misericórdia, presença e inspiração e ação. Que o teu nome seja honrado, que a tua palavra faça a tua vontade como sempre e que sejamos segundo o teu querer para a tua honra e tua glória, em nome de Cristo Jesus, amém. A igreja é o objeto dessa carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Paulo está preso quando escreve essa carta. A igreja de Éfeso é uma igreja fundada pelo movimento gerado pelo Paulo de formação de discípulos, que gerou então a evangelização de toda a Ásia Menor. E nesse texto, nessa carta, o apóstolo Paulo é bastante eficaz em falar sobre a igreja, sobre a natureza da igreja e sobre o projeto de Deus para a igreja. É claro que nós não temos tempo hábil para explorar toda a riqueza desse texto, mas eu gostaria só de dar algumas pinceladas para que os irmãos e irmãs possam depois trabalhar esse texto com mais carinho e mais tempo. Ele começa adorando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção, mas antes disso ele se apresenta. E ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, por vontade da Trindade. Ele sabe então quem ele é e por que ele é. Ele está se dirigindo aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, e lhes estende a graça e a paz que vem da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é, por si só, é rico, porque o Paulo se vê como missionário, que é o significado da palavra apóstolo, missionário. Ele é missionário de Cristo Jesus, então ele está sob ordem, e ele é missionário de Cristo Jesus porque ele vai levar a pessoa de Cristo onde ela não é conhecida, e vai então buscar a igreja de Cristo que está espalhada por todas as etnias, por todas as nações, por todos os continentes. Ele sabe exatamente o que ele tem de fazer. Ele tem de ser missionário de Cristo Jesus. Ele tem de levar a pessoa de Cristo para onde quer que ele seja enviado. Ele é um embaixador de Cristo, um embaixador do reino de Cristo, do governo de Cristo. Ele vai avisar o mundo todo que Cristo veio à terra, que ele veio para vencer a morte pelos homens, e veio também para anunciar que uma vez vencida a morte, está aberta a todos os seres humanos a possibilidade de nascer de novo e nascer, portanto, dentro do reino de Deus, que é o futuro da humanidade. O futuro da história é o reino de Deus. O governo de Deus vem sobre a terra, vem de forma definitiva, vai acabar com toda a rebelião e, portanto, agora todos os homens, graças à morte e à ressurreição de Cristo, graças ao fato de que Cristo venceu a morte, derrotou a morte, todos os homens, em tese, podem nascer de novo, podem ser regenerados e nascem numa outra dimensão, numa outra realidade, e essa outra realidade as escrituras chamam de o reino de Deus. O reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro, não pode ser visto do lado de fora, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é uma realidade invisível para quem está do lado de fora e só visível para quem nasce de novo. E Paulo sabe que tem a chave dessa possibilidade, a chave dessa mudança drástica e definitiva na vida do ser humano, que é a possibilidade de nascer de novo numa nova realidade espiritual, num novo ambiente que é o reino de Deus. E ele faz isso porque esse é o futuro da humanidade. O futuro da humanidade é o reino de Deus. Quem estiver dentro, aleluia. Quem não estiver, não terá outra chance. E o único momento que nós temos é agora. Porque agora é todo o tempo que todo mundo tem. Uma vez que ninguém tem garantia de que estará mais um minuto que seja na vida, porque nós não nos sustentamos, nós somos sustentados. Então, nós não sabemos quanto tempo nós temos. E quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Só tem agora. Então, é uma mensagem urgente, é uma mensagem necessária e é uma mensagem inapelável. Ou seja, não tem jeito, é agora. Se não decidir agora, não há nenhuma garantia de que vai haver uma possibilidade de decisão depois. É sempre agora. E o Paulo tem esse sentido de urgência e sabe que é assim por vontade da Trindade. Ele se dirige aos irmãos em Éfeso, que são irmãos que reagiram à mensagem, foram nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, foram convencidos pelo poder do Espírito Santo e foram levados pelo Espírito Santo ao novo nascimento. E então ele os chama de santos, de separados, porque a ideia é essa mesmo, separados. Não é a ideia de alguém que se separa, é a ideia de alguém que é separado. Então é um ato do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ao convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, os separa. Eles se tornam o que nós chamamos de santos. Eles não se tornam santos porque se tornem perfeitos, mas eles se tornam santos porque de agora em diante eles passam a viver única e exclusivamente para a glória de Deus Pai. Eles não têm mais nenhum outro propósito na vida que não seja a glória de Deus Pai, a glória da Trindade, que é sempre prestada ao Pai. Porque quando nós nos dirigimos à Trindade, nós nos dirigimos ao Pai. Quando a Trindade fala conosco, fala por meio do Filho. Quando a Trindade age em nós, age por meio do Espírito Santo. Portanto, separados pelo Espírito Santo para vivermos para a honra e glória do Pai, em nome do Filho, por ação do Espírito Santo. Sem o que não há salvação, não há esperança, não há saída para o ser humano. Por isso, o trabalho do apóstolo é urgente. E o trabalho da igreja é urgente, porque assim como ninguém sabe quanto tempo tem, a igreja também não sabe. Portanto, a igreja está sempre em estado de urgência, e onde a pregação do Evangelho é onde a importância, a prioridade, a urgência e a emergência se encontram. Porque a mensagem é importante, a mensagem é absolutamente prioritária, a mensagem é absolutamente urgente, porque a gente não sabe quanto tempo tem, e a mensagem é absolutamente emergente, porque se o pregador não sabe quanto tempo tem, o pregador tem uma agravante: ele também não sabe quanto tempo tem aquele a quem ele vai pregar. Portanto, é urgente e é emergente. Então, aqui na pregação do Evangelho é onde os quatro elementos se unem: a importância, a prioridade, a urgência e a emergência. E o Paulo sabe disso, porque Deus quer separar homens para a sua honra e para a sua glória, e decidiu que faria isso por meio da pregação. Então a igreja responde a Deus, sendo instrumento da urgência, da importância, da relevância da mensagem do Cristo. Ele também classifica os irmãos que vivem em Éfeso como fiéis em Cristo Jesus. Não é fiéis a Cristo Jesus, é fiéis em Cristo Jesus, que é totalmente diferente. Fiel a Cristo Jesus é uma obra. Eu faço uma obra que demonstra, ou eu faço um ato de obediência ou de resposta que demonstra a minha fidelidade. Então isso faria de mim uma pessoa fiel a um outro ser humano, fiel a Deus, fiel a uma causa, e isso sempre chama atenção para mim, que sou a pessoa que é fiel. Mas aqui a ideia é fiel em Cristo Jesus, significa que Deus Pai olha para mim e me vê como um ser humano fiel, não por causa dos meus atos, mas porque eu estou escondido em Cristo Jesus. Eu estou escondido em Cristo Jesus, e porque eu estou escondido em Cristo Jesus é que há esperança para mim. É como se alguém chegasse em relação a qualquer irmão diante do Pai do Eterno e dissesse: o fulano está cheio de problemas. E o Pai Eterno então olhasse para o fulano e o visse em Cristo Jesus. Então a resposta do Pai Eterno seria: independentemente dos problemas que ele porventura possa ter, ele está no lugar certo, ele está no meu filho. Isso significa que ele será transformado na pessoa certa. Porque a vida cristã nos leva a uma oração paradoxal, mas ao mesmo tempo extraordinária. Porque se de um lado nós sempre pedimos perdão ao Pai por não sermos o ser humano que deveríamos ser, de outro lado nós sempre somos gratos ao Pai porque estamos sendo transformados num ser humano que de outra forma nós não poderíamos ser. Porque nós somos fiéis em Cristo Jesus. É na fidelidade de Cristo Jesus que a Trindade nos aceita. Então não tem mérito nenhum da nossa parte. O mérito é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que venceu a morte e que hoje governa em nome da Trindade até que o último inimigo seja vencido. Então o nosso irmão começa a trabalhar essa lógica, e aí ele diz que a nós está reservada a graça. Graça é uma disposição, é a disposição favorável que a Trindade tem em relação às suas criaturas, especialmente aos seres humanos, por meio da qual a Trindade age em favor dos seres humanos, e agindo em favor dos seres humanos, em favor de toda a criação. Porque todo ato é ato pela graça de Deus, como disse o anjo a Paulo em Atos 27, o Paulo disse: o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu nessa noite e disse que Deus, por sua graça, Deus, movido por essa disposição favorável que há no coração da Trindade em relação a nós, ouviu a oração e me concedeu todos os que navegam comigo. Não é por causa da minha oração, não é porque eu oro bem ou oro mal, não é porque a minha oração é mais profunda ou menos profunda, mas é porque Deus é movido por uma disposição no seu coração em favor das suas criaturas, com especialidade o ser humano, que as Escrituras Sagradas chamam de a graça de Deus. E é por meio da graça de Deus que Deus age salvificamente na vida de cada um de nós. Nenhum de nós tem mérito algum. Por isso, nenhum cristão precisa rezar tantas vezes voltado para não sei que lugar. Não precisa oferecer óbulos ou seja lá o que for para quem quer que seja, porque a salvação é um ato da Trindade, por meio do Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o apóstolo começa a trabalhar essa verdade que ele vai enunciar literalmente no capítulo 2. E aí ele começa a falar de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre lembrar que quando a Bíblia está falando de Deus, está falando da Trindade. A Trindade é Deus. Nunca se esqueça disso. Só que, quando nós nos dirigimos à Trindade, nós nos dirigimos ao Pai. E tudo que o Filho e o Espírito Santo fazem, fazem em nome do Pai, para a glória do Pai. Embora não haja separação, não haja distinção de poder ou de qualidade entre as pessoas da Trindade, o Espírito e o Filho trabalham para a glória do Pai, embora não haja distinção de poder, de natureza ou de qualidade entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então ele fala daquilo que nós sabemos, que é Deus que está em missão, que é o Pai que está em missão, e que é Ele que abençoa, é Ele que derrama todas as bênçãos celestiais, toda possibilidade de salvação, toda possibilidade de transformação, toda possibilidade de reação, toda possibilidade de cura, de libertação, de vida, de ressurreição, vem do Pai, e vem do Pai por meio de Cristo Jesus. Vem do Pai e vem por meio de Cristo Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Estamos nas regiões celestiais porque estamos em Cristo, e é em Cristo que recebemos tudo que vem dele. E aí ele começa a dizer que estas pessoas que estão em Cristo foram escolhidas em Cristo também. Tudo é em Cristo. Cristo é o centro do universo. Cristo é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo é em Cristo. Nada é sem Cristo. E nada é fora de Cristo. Então, em Cristo fomos antes da fundação do mundo, escolhidos para sermos separados e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, para nos, uma vez escondidos em Cristo, vivermos para a glória de Deus Pai. Então não somos irrepreensíveis porque não erramos. Somos irrepreensíveis porque, seja qual for o erro que venhamos a cometer, está pago pelo sangue do Cordeiro. Agora, é claro que sempre tem aquela pessoa que diz: ah, então isso quer dizer que eu posso viver irresponsavelmente, porque tudo em relação a mim já está pago. Tudo em relação a você já está pago, Por isso você nasceu de novo, por isso você ressuscitou, por isso agora você é uma nova criatura, por isso o Espírito Santo frutifica o fruto dele em você. Então, se o Espírito Santo não frutifica o fruto dele em você, então você tem problema. Porque a salvação não é um ato de socorro, é um ato de transformação. Não é um ato de socorro, é um ato de transformação. Nunca nos esqueçamos disso, porque é aquela história do menino que chegou e disse: eu estou com um problema, o que eu faço? Bom, primeiro vamos descobrir qual é o seu problema e por que, que você tem esse problema. Porque você não devia tê-lo. Esse é o ponto. Porque o Espírito Santo está em você e o Espírito Santo frutifica. Se o Espírito Santo não está frutificando em você, o que é que está havendo? Essa é sempre a pergunta. O que é que está havendo? Porque a fé cristã é uma fé de poder, não é uma fé de tarefas. Por exemplo, camarada tinha uma religião. Aí ele chegou para o líder da religião dele e disse assim: eu não estou bem. Aí o líder disse: bom, também não vejo você aqui recitando os mantras, não vejo você aqui participando das meditações, é lógico que você não está bem. Aí ele mudou de religião. Aí chegou para o outro líder religioso agora, na sua nova religião, e disse: eu não estou bem. E ele disse: também não vejo você rezando às vezes que você tem de rezar, não vejo você olhando para o lugar certo na hora que reza, não vejo você dando esmola, não vejo você fazendo jejum, é claro que você não está bem. Aí ele mudou de religião. Chegou para o outro líder religioso e disse: oh, eu não estou bem. O líder disse: também não vejo você trazendo incenso para os nossos deuses ou para o nosso Deus, não vejo você rastejando como cobra, porque o nosso Deus gosta de gente que rasteja como cobra. Então é claro que você não está bem. Aí ele falou: não é possível, mudou de religião. Aí chegou para o líder da religião, disse assim, dele disse de novo: não estou bem. Ele disse: também não vejo você aqui participando dos estudos, você não vem tomar passe, você não dá passagem para as entidades, é claro que você não está bem. Aí ele se converteu. E aí um dia ele chegou para o pastor e disse: eu não estou bem. O que foi que o pastor fez? O pastor disse: se ajoelha, eu vou orar por você. Eu vou invocar em você o poder da ressurreição, o poder que opera eficazmente em nós e que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e lhe deu um nome que é acima de todo nome. E o poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você. A fé cristã é uma fé de poder, não é uma fé de tarefas, porque não dá para imitar Cristo pela força do braço, não dá para ser semelhante a Jesus Cristo pela força do braço humano. Portanto, a fé cristã é uma fé de poder, não é uma fé de tarefas. E o que se pergunta a um cristão é: por que será que você não está emitindo, demonstrando o fruto do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não está frutificando em você? Tem duas possibilidades. Uma, você não é cristão. Ponto. Outra, você entristeceu o Espírito. E aí, claro, um pastor vai dizer para o irmão: eu vou te dar o benefício da dúvida. Vou acreditar que você entristeceu o Espírito e vamos começar a orar. E aí o poder do Espírito Santo é que vai ressuscitar o nosso irmão. Não adianta dar tarefa para ele. Porque o que o Espírito de Deus pede dele, ele não pode fazer sem o Espírito de Deus. A fé cristã é um milagre. Não é um evento sociológico. Não é um fenômeno sociológico. A fé cristã é um milagre. É a ação poderosa do Espírito Santo baseada na vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte pela sua ressurreição. Então, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. E nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo antes da fundação do mundo, para sermos essas pessoas escondidas no Senhor, santas e irrepreensíveis, preparadas para serem adotadas como filhos por meio de Jesus, segundo a boa vontade da Trindade. É uma decisão da boa vontade da Trindade para que esse grupo de pessoas seja o troféu da glória, da graça dele, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a igreja de Cristo, que foi eleita em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, ela é o troféu da graça de Deus. O que Deus ganhou nutrindo essa disposição favorável à sua criatura com especificidade, tendo em foco o ser humano? Ele ganhou a igreja. A igreja é o troféu de Deus. Ele ganhou a igreja. O louvor aqui da glória da sua graça é o prêmio de todas as possibilidades que a sua graça tinha e usou, porque glória é tudo que alguém é, que alguém tem, que alguém pode, que alguém quer. Isso é a sua glória. É tudo que a pessoa é, tem, pode, quer. Isso é a sua glória. Isso é a sua glória. Então, a glória da graça é tudo o que a graça pode fazer, o que a graça tem de fazer, o que a graça quer fazer, ou o que Deus, por sua graça, pode fazer. Então, qual é o prêmio disso? A igreja. Certo? A igreja. E Deus atuou todas essas possibilidades através do amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, e pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós o tempo todo. Agora, esse nós, esse grupo que o apóstolo Paulo está falando em primeiro lugar, e que vai gerar a igreja, é, na visão do apóstolo Paulo, os judeus, porque ele diz que ele agradece ao Deus o Pai, que os tem abençoado com toda sorte de bênção, que os escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante ele, que os predestinou para ele, para serem adotados como filho por meio de Cristo, segundo a boa vontade do Senhor, como prêmio para o esforço da sua graça, para as possibilidades da sua graça, que foi derramada através do amado. Amado esse que trouxe a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de todas as possibilidades dessa graça. Essa graça, essa disposição que Deus derramou abundantemente sobre eles, em toda sabedoria e prudência, devendando-lhes o segredo da sua vontade, segundo a boa vontade que ele propusera em Cristo Jesus, aquilo que lhe dava prazer, porque ele propôs que Cristo seria, na dispensação da plenitude dos tempos, o centro de todas as coisas, tanto as do céu como também as da terra. E que Jesus, portanto, seria o centro do universo. E nem Jesus, Deus colocou esse grupo de pessoas, que se transformou em herança de Deus, em prêmio de Deus. E esse grupo de pessoas foi predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, que faz com absoluta sabedoria, a fim de serem um prêmio da sua glória. E aí ele está dizendo de quem? De nós que de antemão esperamos em Cristo. Então ele está falando dos judeus que tinham a esperança do Messias. Então, De fato, o apóstolo Paulo começa a dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem abençoado a nós, os judeus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que dá prazer à sua vontade, para sermos o troféu da glória, da graça dEle, que Ele nos concedeu a nós, os judeus, gratuitamente no amado, e é em Jesus que nós, os judeus, temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus abundantemente derramou sobre nós, os judeus, em toda sabedoria e prudência, desvendando a nós, os judeus, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer de Cristo o centro de todas as coisas, no fim dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E foi em Cristo que nós, os judeus, também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que nós, os judeus, fôssemos para o troféu da sua glória, nós, os judeus, que de antemão esperamos em Cristo. Até aqui ele está com uma visão de quem vem da fé judaica e vai em direção aos gentios. Se ele parasse aqui, os judaizantes teriam concordado com ele. Por que que os judaizantes não concordaram com Paulo? Porque o Paulo deu um passo além. Ele disse: em quem, ou seja, em Cristo Jesus, também vós, os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que nós, os judeus, sempre pensamos que isso era para nós. E o Espírito Santo acaba de nos revelar que isso também é para os gentios, ou seja, que vocês também estavam lá. Foi por isso que os judaizantes queriam matar o Paulo, porque os judaizantes estavam prontos a ouvir o Paulo dizer: se você se tornar judeu, se você participar da circuncisão, se você se submeter ao judaísmo, nós incluímos você aqui. Mas aí o Paulo dá um passo de excelência. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo: para nós, os judeus, era impossível pensar que os gentios participavam disso. Mas quando vocês creram na nossa mensagem e o Espírito Santo veio sobre vocês, nós não tivemos escolha, nós tivemos de acreditar que vocês também estavam lá desde antes da fundação do mundo, que a fé não é etnocêntrica, a fé é para a humanidade, e que Deus tinha gente em todos os cantos da terra, em todas as etnias, em todos os cantos do planeta, que Deus tinha os seus independentemente da nossa etnocentralidade. É isso que ele está dizendo. É por isso que é a partir daqui que os judaizantes vão querer o oco do Paulo. Porque se o Paulo tivesse parado aqui, eles diriam: ah, é verdade, é isso mesmo, nós e tal, e tal, e os gentios, é muito fácil para você. Você vem aqui, passa por todo o processo, todos os nossos rituais, nós apresentamos você para Cristo, e Cristo inclui você lá também. E aí o Paulo disse: não, que é o mesmo, que é o susto que o Pedro levou. Lembra do Pedro em Atos 10? Ele foi na casa de Cornélio, ele começou chamando Cornélio de cão, etc, etc, mas no final das contas ele pregou. Aí, quando ele estava no meio da mensagem, O Espírito Santo veio sobre Cornélio e todos os que estavam com ele. E aí ele os batizou na água. E aí quando ele sobe para Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém querem o oco dele. Você entrou na casa de gentios? Entrei. Você pregou para eles? Preguei. E você os batizou? Batizei. Você ficou louco? Não. Quem ficou louco foi o Espírito Santo, não fui eu. O Espírito Santo me pegou na hora da oração, me deu uma visão, me chamou de desobediente, disse que eu não devia chamar de comum e imundo aquilo que ele tinha abençoado. Falou que tinham dois homens que ele tinha mandado, que era para eu seguir esses moços. Eu segui, entrei na casa de um gentio, chamei o homem de cão, falei que não era bom a gente estar lá, mas que como Deus tinha dito que não podia chamar de imundo o que ele abençoou, então ele estava lá. Aí ele falou, a gente recebeu um anjo, o anjo disse que você ia dizer para a gente o que a gente precisava saber. Aí eu comecei a falar de Jesus. Quando eu estou no meio da mensagem, o Espírito Santo veio sobre eles como veio sobre nós. Aí como é que eu ia fazer? Eu ia dizer para eles, mas eu não posso batizar vocês, porque vocês não se circuncidaram. Como que eu faço isso se o Espírito Santo já está morando neles? Se o Espírito Santo entrou neles sem circuncisão, quem sou eu para não batizar porque não tem circuncisão? Quem sou eu? Batizei. Você não batizava? Batizava, eu também batizei. Então, é isso que o Paulo está dizendo. Quando a gente viu o que o Espírito Santo fez, quando vocês creram na nossa mensagem, nós não tivemos escolha, nós tivemos de entender que vocês também estavam lá. Então, isso é a igreja. A igreja transcende a etnocentricidade de qualquer um. A igreja não reconhece nenhuma etnia, porque a igreja abraça todos os homens e mulheres de todas as etnias. Porque a igreja é fruto do que Cristo conquistou com a sua morte e a sua ressurreição. Ponto. Então o Espírito Santo é que é a marca de que nós também temos uma herança e que também somos herança. Tá certo? Porque o Espírito Santo em nós é a prova de que nós somos propriedade da Trindade. E que a Trindade vem nos buscar por meio do Cristo. Da mesma forma como nos arrancou do inferno, nos colocará na nova história. Na nova fase da história humana, que é o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Então a Trindade vem nos buscar. Por quê? Porque o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, mora em mim, mora em você, mora em nós, mora na igreja. Então ele vem nos buscar. Como o camarada que empenhora uma joia e fica com o penhor no bolso. Então ele está com o penhor e quando ele chegar lá, mesmo papelzinho que tem no bolso dele está grudado na joia. E aí o camarada disse, eu vim buscar uma joia que tem o mesmo papel que esse aqui, grudado nela. Aí o camarada diz, esse aqui, ó. Então é meu, tá vendo? Eu tenho o penhor, é meu. E o penhor está lá, é ela mesma. Então o penhor, o Espírito Santo em nós é a prova de que nós somos a herança de Deus. Nós somos a propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então a primeira parte, os primeiros 14 capítulos desse texto, o Paulo fala de si e fala da obra poderosa, inclusiva, vitoriosa e extraordinária do Cristo Jesus e de como isso não é só para os judeus, é também para os gentios, que nós também estávamos lá. Porque quando ele chega aqui no versículo 12, ele está falando e ele diz, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Os que de antemão esperavam em Cristo eram os judeus, porque nós estávamos sem Deus no mundo, sem promessa, sem nada. Os judeus não, eles esperavam em Cristo. Mas o Espírito Santo, assustou os apóstolos e quebrou a teologia deles, que era a teologia, a velha teologia judaica do etnocentrismo. Quando eles pregaram para nós, e antes que eles dissessem qualquer coisa, o Espírito Santo veio morar em nós. E ficou claro que nós também estávamos lá. Então a igreja transcende qualquer diferença que se possa colocar entre seres humanos. Qualquer distinção que se possa fazer entre seres humanos, a igreja transcende a noção de etnia. Há membros da igreja em todos os cantos da terra. Quando a gente sai para pregar o evangelho, a gente sai para reunir a igreja que está em diáspora, que está esperando ouvir a voz do bom pastor. E aí ele ora por essa igreja nova. Ele diz: ó, eu estou ouvindo sobre a fé que há em vocês, em Jesus. Eu tenho ouvido o amor que vocês têm para com todos os irmãos, todos os que foram separados, e eu não cesso de dar graças por vocês. E isso é a igreja, e essa é a vida da igreja. A vida da igreja é fé em Cristo Jesus, fé na vitória de Cristo Jesus, fé na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que em tudo nós damos graças, porque nós acreditamos na vitória do Cristo, que não há obstáculo que seja maior do que o poder vitorioso do Cordeiro, da sua ressurreição, e que nós temos um penhor, nós somos dele, nós somos dele, o Espírito dele mora em nós, e nós moramos no Espírito. Porque nós não somos apenas pessoas que são habitadas pelo mesmo Espírito, nós somos pessoas que são habitadas pelo mesmo Espírito e que habitam nesse Espírito. A comunhão dos santos é o primeiro grupo virtual da história. Estava no credo apostólico: creio na comunhão dos santos. No que eu creio? Eu creio que todos os santos são habitados pelo Espírito Santo e habitam no Santo Espírito. Por isso nós somos uma comunidade só. E onde quer que a gente se encontre, a gente vai se reconhecer. Porque o Espírito que habita no irmão habita em mim e eu habito no mesmo lugar que ele habita. Então nós somos uma comunhão. Transcende fronteiras. Transcende barreiras linguísticas e culturais. Nós somos uma comunhão, porque o Espírito habita em nós e nós habitamos no Espírito. Então nós somos a igreja da Trindade, o grupo da Trindade, a casa da Trindade, a agência da Trindade por meio de Cristo Jesus. Então ele diz: olha, então eu vou orar por vocês, eu oro por vocês. Primeiro dou graças. A gente tem sempre dar graças pela comunidade do Senhor, porque a comunidade é do Senhor. Às vezes a gente acha que são os nossos discursos e as nossas exortações que mudam pessoas, mas é o poder do Espírito Santo. Ninguém muda de ideia para o bem sem o Espírito Santo. O Guilherme Carey, pai das missões modernas, depois que já estava um tempo na Índia, pediu 100 missionários e os recebeu. E um dos missionários que ele recebeu era um cara meio liberal e tal, e ele ficou muito em crise com o camarada. E um dia ele mandou o camarada para o norte, e o camarada ia levar 3 meses para voltar por causa das monções. E ele estava orando ao Senhor sobre o camarada, e ele estava dizendo como ele estava muito preocupado com esse moço, como ele estava triste com esse moço, como esse moço estava cheio de problemas. E aí o Espírito Santo o interrompeu e disse: se você vai falar de um filho meu comigo, agradeça. Agradeça. Eu não tenho para você autorização para você julgar nenhum filho meu, nenhum irmão seu. Você está julgando o seu irmão para mim. De duas, uma: ou você não sabe quem você é, ou você não sabe quem eu sou. Agradeça. Se você vai falar de um irmão seu e de um filho meu comigo, você agradeça. E aí, claro, era William Carey, um homem afinado com Deus, começou a agradecer. Aí todas as vezes lá, obrigado Senhor pelo irmão, obrigado Senhor, é teu, somos teus, o Senhor é que nos compra, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que se responsabiliza por nós, o Senhor mora em nós, o Senhor é que age. E aí, passado as monções, o homem voltou e voltou diferente. E aí disse para o Guilherme, acho que eu me converti de verdade. Por quê? Porque num dia assim, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que eu estava atrapalhando na minha vida. E eu me rendi. E o Karen percebeu que o dia sim era exatamente o dia em que ele passou a obedecer ao Senhor e começou a agradecer. A gente tende a acreditar que o Espírito Santo mora em nós. E é por isso que quando a gente não acredita que o Espírito Santo mora em nós, nós ficamos apelando para os meios técnicos, porque a gente não consegue resolver as questões do ponto de vista espiritual. Então eu falei do irmão que estava, que se converteu depois de ter passado por várias religiões e ter recebido muitas tarefas até que encontrou um pastor que disse se ajoelha. E há casos em que eu mesmo já ouvi falar e já vi em loco pessoas que vieram com problemões e o pastor disse, você não vai fazer nada sobre isso. Por que você não vai fazer nada? Porque você já deve ter tentado e não deu certo. Ok? Ok, então vou te dar mais tarefa para quê? Aumentar a sua frustração? Não, você precisa de intercessão. Então você vai vir sistematicamente aqui, eu sistematicamente vou orar por você. E o Espírito Santo vai trabalhar em você. E a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é dar para você ocasião de arrependimento que você ainda não se arrependeu. Depois o Espírito Santo vai começar a vencer essa atração que você tem e desatar esse pecado que tenazmente assedia você. E depois que o Espírito Santo lhe der vitória final sobre isso, o Espírito Santo vai começar a usar você para levar essa vitória para outras pessoas. A pessoa no começo não acreditou muito, porque nós viramos ateus. Nós estamos numa igreja ateia, porque primeiro a gente tenta tudo, depois a gente ora. A gente faz curso disso, curso daquilo, manda para o técnico não sei das quantas, para a técnica não sei das quantas, para tese não sei do que. Depois, quando nada deu certo, aí a gente diz, não tem opção, tem de orar mesmo. Isso é uma igreja de ateus. Não são pessoas de confissão ateia, mas de prática ateia. Porque essas pessoas não apelam primeiramente a Deus. Somos nós. Nós não apelamos primeiramente a Deus nas questões espirituais. Nós apelamos para um montão de outros socorros que podem até ser instrumentos da graça em ocasião específica, mas a gente não, Deus não é a primeira menção que vem ao nosso coração. A Trindade não é a primeira menção, porque nós nos tornamos ateus na prática, não a confissão. Na confissão nós continuamos do mesmo jeito, assinamos as confissões de fé, está tudo certinho. O ponto não é esse. O ponto é, a vida cristã é um milagre e só pode ser solucionada por meio de um milagre. É o óbvio ululante. Então, Paulo ora pelos crentes, porque essa é a ideia, você dá graças e você vai intercedendo, porque é o Senhor que mora em nós. E aí ele diz, eu oro para que vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa me disse assim, vocês dizem que Jesus Cristo é Deus. Eu disse, a gente não diz que Jesus Cristo é Deus. Está revelado que Jesus Cristo é Deus. A gente não tem uma tese sobre Jesus Cristo. A gente acha que Jesus Cristo pode ser Deus. Está revelado que Jesus Cristo é Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Está revelado. Diz, é, mas a Bíblia diz que Jesus, que Deus era o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, muito engraçado, o Deus Filho se esvazia, se torna homem, portanto se torna, como todo homem, um adorador, e você acha que ele ia adorar quem? Você? O que é que você pergunta ao ser humano de cara, na época em que Jesus vivia? A quem você adora? Aí você pergunta para Jesus de Nazaré, a quem você adora? E você espera que ele diga que, o quê? Que adora quem? Ele se esvaziou, meu amigo, assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem que você acha que, para quem que você acha que ele presta culto? Para quem que você acha que ele canta? Para você? É claro que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você queria que ele dissesse o quê? Isso é muita desonestidade. É não levar em conta o pressuposto que está nas Escrituras. E é maravilhoso ele dizer, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não o Deus de Abraão, ou de Isaac ou de Jacó. Aí você vai dizer, ué, por quê? Ué, porque sim. Quando você diz para alguém que Jesus é o seu Deus, esse alguém vai saber o tamanho do seu Deus a partir do relacionamento que ele observar entre você e o seu Deus, da obediência que ele observar em você em relação ao seu Deus, de quanto você se parece com o seu Deus. O seu Deus, para ele, vai ter o tamanho que você conseguir passar. É sempre assim. Quando o Paulo diz Deus e Pai de Jesus Cristo, ele está falando do tamanho de Deus que Jesus Cristo revelou, que é muito maior do que Abraão, Isaac e Jacó conseguiram mostrar. Porque é assim que funciona. Minhas filhas cresceram comigo. Eu lembro que uma vez, quando eu pensei que por causa de uma situação em casa elas podiam ter uma crise com Deus, elas vieram no meu quarto e disseram, pai, não fica preocupado se a gente vai ficar no evangelho ou não, porque nós sempre seguimos o seu Deus, até que ele se tornou também o nosso Deus. Porque Deus tem o tamanho para o seu vizinho que você for capaz de demonstrar, se ele não conhece Deus. Deus terá para o seu filho o tamanho, a dimensão que você conseguir demonstrar. Porque antes de se tornar o Deus dele, vai ser sempre o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Até que um dia se torne o Deus dele, quando ele tiver um encontro pessoal com Deus, porque Deus não tem neto, só tem filho. Mas até que ele seja convertido, tudo que ele vai saber de Deus é o que os pais dele conseguirem demonstrar de Deus. Porque ele ainda vai estar morto em delitos e pecados, ele vai precisar nascer de novo antes. Então, quando você remete para o Deus de alguém, você está dizendo do tamanho, da dimensão que essa pessoa passou sobre Deus. Porque é assim que funciona. E talvez a gente tivesse de explorar mais isso com os nossos irmãos, quando eles vão se tornar pais, por exemplo. Ou mães. A gente devia... Sabe o que isso significa? Que durante anos, tudo que o seu filho vai saber sobre Deus é o que você conseguir mostrar. E isso é maravilhoso. É claro que Abraão nos mostrou um Deus que chama, Isaac nos mostrou um Deus que se sacrifica, e Jacó nos mostrou um Deus que transforma. Mas Jesus reuniu tudo isso e foi muito mais. Porque se é verdade que Abraão foi chamado, mais chamado que Abraão foi o Cristo, que abandonou a sua glória. Se Abraão, por chamado, abandonou a sua casa, o filho, por chamado, abandonou a sua glória. Se é verdade que quando você chega no Monte Moriá, você vê aquele jovem amarrado, pronto para ser morto pelo pai, e aí você pergunta como é que esse homem idoso conseguiu amarrar esse jovem, colocá-lo em cima do altar para matá-lo. Claro que você conclui que ele não fez isso, o jovem se deixou matar. Quando o pai explicou para ele que ele era o sacrifício, Ele estendeu os braços e se deixou amarrar. Por isso Deus é Deus de Isaac. Porque Isaac não teve a vida tomada, ele a deu, como Jesus. Por isso Deus é Deus de Isaac, o Deus que se sacrifica. E Deus é Deus de Jacó, porque afinal de contas o homem virou um príncipe com Deus. Era um Jacó, um suplantador. Olha aí, o nome que deu, príncipe com Deus. Mas Jesus reúne tudo isso e muito mais. Porque quem via Abraão, quem via Jacó, quem via Isaac, quem via Israel, Jacó, via o poder de Deus. Quem via Jesus, via Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Por isso Deus e Pai de nosso Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Então ele pede que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação, porque só assim pode conhecer Deus, ou pode só receber espírito de sabedoria e de revelação se Deus se der a conhecer. Conceda que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, que Deus se revele a vocês, e que em se revelando a vocês, vocês ganhem espírito de sabedoria e de revelação. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para saber para o que é que vocês foram chamados, e qual a riqueza que ele depositou em vocês, e qual a suprema grandeza do poder dele para com vocês, para conosco que cremos, e como opera o poder dele em nós, e que ele nos faça perceber a eficácia do seu poder, como o seu poder opera em nós pela observância da ressurreição de Cristo. Porque o poder que atua em nós, a grandeza do poder que atua em nós, é a grandeza manifesta na ressurreição de Cristo. Por isso que o pastor disse para a ovelha: se ajoelha, porque o poder que opera em nós é o poder que ressuscitou a Cristo. E vai ressuscitar você. Não só ressuscitou a Cristo, como deu a ele o governo acima de todo principado, acima de todo nome. E aí ele volta a falar da igreja, que o Senhor, pelo poder que atua em nós, que é o poder que ressuscitou a Cristo, que poder que atua em nós, o poder que ressuscitou a Cristo, que graças que pela eficácia desse poder, Deus, a Trindade, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, esse poder que ressuscitou a Cristo, deu Cristo para a igreja. Então nós somos aqueles que têm Cristo. Por quê? Porque é através da igreja que Jesus Cristo é cabeça sobre todas as coisas. Isso fala de governo ou de redenção? Isso fala de redenção, porque nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o Senhor em missão redentora. Por isso que lá em Apocalipse 5, os anciãos viram um leão e o João viu o cordeiro. Porque os camaradas do céu veem um leão, mas nós para sempre veremos o cordeiro, que foi morto por amor de nós. Então é como se o ancião dissesse, o ancião apontou um lugar para o João e disse: olha, o leão da tribo de Judá venceu, para tomar o livro e abrir os selos. E aí o João olhou e viu um cordeiro. De duas uma: ou ele olhou para o lugar errado, ou o ancião não sabe a diferença entre o leão e um cordeiro, ou eles são a mesma pessoa, mas se manifestam de forma diferente, em realidades diferentes. Na realidade celestial ele é o leão, mas na realidade dos pecadores ele vai ser sempre o cordeiro. E aí ele diz: eu sei quem ele é, ele é o cordeiro que morreu por mim. Pois então, o cordeiro que morreu por você é o campeão de Deus para vencer o que você não podia vencer. Entendeu? Então, ele foi colocado acima de todo domínio. Agora, todas as coisas foram postas debaixo do seu pé. Mas para ele governar essas coisas, para ele fazer o que ele vai fazer com essas coisas, ele precisa da igreja. Então, o que ele vai. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, antes de qualquer coisa, ele vai operar em todas as coisas que estão debaixo dos seus pés o seu poder redentor. Por isso a igreja é a agência de redenção. A igreja é a agência missionária de Deus espalhando a redenção de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, não o corpo do Senhor. Não é que Cristo não é o Senhor, mas é que Cristo é o Senhor em missão redentora. E aí, ele é aquele que enche todas as coisas. Então a igreja é o corpo dele e é plenitude de tudo que enche, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você já foi num terminal de banco? Claro, né? Já fez alguma operação bancária num terminal de banco. Você foi saber o seu saldo ou o seu extrato. E você, o seu saldo e o seu extrato está lá numa CPU central, certo? Mas o seu banco espalhou terminais em todos os cantos do país, onde tem agência e onde não tem agência, certo? Então, qualquer terminal que você acione, você fala direto com a CPU, certo? Cada um de nós é um terminal de Cristo. Isso quer dizer que qualquer um que tivesse contato comigo, com você, em qualquer lugar onde eu estiver atuando, seja como profissional, seja como cidadão, seja como professor, aluno, transeunte, qualquer pessoa que tiver contato com qualquer um de nós tinha de ter contato direto com Cristo. Porque o fato de nós sermos a plenitude de Cristo tem a mesma implicação que a gente tem no sistema cibernético, em que quando eu entro em contato com um terminal lá no posto de gasolina e peço meu extrato, eu, na verdade, estou acionando a CPU. Eu estou acionando o cabeça. E o cabeça responde para mim através do terminal. Eu e você somos terminais do Cristo. Cada pessoa que tivesse contato com cada um de nós, em qualquer lugar onde nós atuemos, devia estar tendo contato direto com Cristo. Porque nós somos a igreja. A plenitude de Cristo está em nós. Pastorear uma igreja local é ajudá-la a compreender isso. E quando cada cristão compreender isso, cada cristão vai entender que é um missionário e que a missão dele é ser um terminal de Cristo onde quer que ele esteja, para que onde quer que ele esteja, Cristo seja visto e haja. E isso vai gerar justiça, vai gerar vida, vai gerar arrependimento, vai gerar mensagem, vai gerar socorro, vai gerar boa obra, vai gerar sabedoria, porque aquela pessoa, sem o saber, entrou em contato direto com Cristo. Essa é a igreja. Por isso que Jesus disse ao Saulo: por que que você está me perseguindo? E ele diz: não sei quem é o Senhor. Pois é, mas você está me tocando. Deus nos abençoe.